Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro, camarada! BitDove no Twitter, bitcoinheiros! Claro, no nosso TR também, dove@bitcoinheiro.com. Vou fazer esse vídeo aqui porque eu postei essa observação aqui recentemente aqui no Twitter, né? Que eu vi essa mensagem aí da Receita, acho que foi o BitEmmentraut lá no discord.bitcoinheiros.com que publicou isso aí, né? Essa cópia é um tweet da Receita mesmo, né? Eles estão dando essas instruções aí pro pessoal, né, para se preparar para a declaração aí que está por vir, né? E é fundamental informar aí, segundo a Receita, o nome e o CNPJ da empresa onde seus ativos estão guardados, né? As exchanges, as corretoras, se esse é o seu caso. Se você utiliza uma carteira digital própria, uma hot wallet ou cold wallet, também é necessário mencionar o modelo da carteira. E aí, né? Te dá um artigo aí para você entender mais aí, saiba mais aqui, né? E a minha observação foi, né, que ao meu ver, eu acho que o leão, né, com essa exigência, ele acaba de ferrar aí a sua curva de Laffer, né, no quesito declaração de Bitcoin, né? Curva de Laffer, no caso, né, é a arrecadação, né, o tamanho da arrecadação, o quanto o governo consegue arrecadar e a taxa, né, a taxa de imposto, né, quanto imposto ele cobra. Então, quanto mais imposto ele cobra, né, menos ele arrecada, no fim das contas. Essa é a observação aí do Laffer e também do Khaldun, aí, lá no século XIV, lá um pensador árabe aí também já tinha observado isso aí, né, vendo os ciclos das civilizações aí, dos grandes impérios, como eles, né, morriam, essencialmente. E, né, eu fiz esse paralelo aí com declarações, né, no caso, a quantidade de declarações de bitcoinheiros de acordo com as exigências, né, dessa declaração. Aqui no caso, né, quando você não exige muito e tal, de repente até o bitcoinheiro se sente, né, seguro, né, de falar, não, eu tenho X, tenho tal, essa quantia, né, fica aí nesse vácuo, né, ainda tem essa negabilidade plausível, tem um monte aí de espaço, né, para mudar, né, isso aí, não vendi, saiu do saldo, não tá comigo, tá não sei aonde, tá não sei o quê, né, a exigência é menor, talvez, né, eu pessoalmente, né, qualquer exigência de declaração de Bitcoin, para mim já é, né, já arrebenta a curva de Laffer. Mas para a maioria aí das pessoas, para muitas pessoas, não. No caso aqui, agora, né? Porque a pessoa pensa, não, eu não vou, né, cometer o crime, né, de não declarar, né, e ter o risco de ser pego, de ter que cair na malha fina e ter que ir lá me explicar, eu caramba, ou de ter que pagar uma multa. Eu não vou fazer isso, né? Só por falar quantos BTCs, não me importa. Mas e agora, né? Que se você não falar, né, aonde você guarda exatamente esses bitcoins, você já está, né, descumprindo aí com a lei e tá sujeito às mesmas multas e punições, né, como se você não tivesse declarado, né, ou tivesse declarado de forma errônea, né? Então isso, na minha cabeça, né, acho que gera maior ainda repúdio aí de mais pessoas a, né, declarar que tem qualquer, né, porção aí de BTC, de satoshinhos, em sua posse, né? Você chega aí, não interessa para você, né, palhaço? Não interessa para você. O pessoal curtiu aí, o pessoal tá curtindo aí, ó, o BTC Doom deu até uma ideia, né? Fala que tá num pedaço de papel enterrado numa cidade do Irã, próxima à sede oficial do Estado Islâmico, né? Uma boa ideia aí para você, né, coloca até o próprio Peter, eu lembro que em algum momento ele falou, não, declara que está na Antártida, né, que você tá armazenado na Antártida, não tem como, né, comprovar que não está, né, armazenado na Antártida. E outras coisas do estilo, né, o pessoal que está sendo muito criativo, né, se você vai declarar aí que você tem Bitcoin, e da onde, né, você vai, onde você dizer que você tem esse Bitcoin. Uma coisa que você tem que lembrar, né? Ele fala aqui para você mencionar o modelo da carteira, né? Uma coisa que você tem que lembrar é que uma carteira de Bitcoin, né? Na verdade, aquele dispositivo que você usa para assinar transações, né? Para ver os seus endereços e todas essas... para operar, né? A sua carteira, ele não é a sua carteira em si, né? A gente, inclusive, tem chamado ele de signer, né? De um dispositivo de assinatura, né? Um dispositivo para você assinar transações. E o mais correto, talvez, seria chamar ele de chaveiro, né? É essencialmente um chaveiro, mas é um chaveiro que não necessariamente a chave tem que estar nele, né? Você pode utilizar a sua chave e apagar a chave dele, ou seja... O Bitcoin, né, achar a sua chave para acessar o seu Bitcoin, que está na rede, né? O Bitcoin está na rede, está sempre na rede. O local físico onde o seu Bitcoin se encontra é no livro caixa distribuído de todos os nós da rede do Bitcoin, né? Ele está na rede Bitcoin, o Bitcoin em si. Ele nunca sai de lá, né? É a informação que está lá, né? Essencialmente, o que você tem é uma chave para poder movimentar, né, esses dados entre endereços aí dentro da rede Bitcoin. Mas você tem uma chave apenas, você não tem os Bitcoins, ok? Você tem uma chave que pode mover aqueles Bitcoins. E essa chave, né, não passa de informação, né? Não passa de informação. O Augusto Simões mandou um artigo muito legal, eu não tinha visto isso aqui, que é um cara que salvou aí as suas seeds em DNA, né? Informação, né? Bitcoin como informação. Sua chave de privada de Bitcoin são simplesmente bits de informação aleatória, né? A gente, inclusive, tem aqui no canal o BitCinto Bitcoinheiro. Você tem aqui essa playlist aí que você pode criar sua chave de Bitcoin com cara e coroa. E vendo esse vídeo aqui, você vai entender exatamente o que é uma chave de Bitcoin. São simplesmente 128 ou 256 bits, né? No caso, 128 bits, 12 palavras, e 256 bits, 24 palavras. São 256 zeros e uns vão, né, ser traduzidos em 24 palavras para que seja mais fácil, né, de você escrever elas depois, né, e recuperar sua carteira. Se você tivesse que colocar 01, 01, 11, 00, 256 vezes, mais chances de você errar, né? Então, a seed nada mais é do que uma abstração, né? Não, desculpa, é isso, uma abstração, uma codificação mnemônica em palavras fáceis da gente lembrar, desses zeros e uns, né? Desses 256 ou 128 zeros e uns. Pode ser também outra quantidade de bits aí aleatórios. E seriam ou 18 palavras ou mais palavras, dá para fazer seeds de mais palavras, mas a gente usa como padrão 12 e 24, é mais fácil, faça, né, dentro do padrão para você poder recuperar em mais carteiras a sua chave, ok? Mas a sua chave essencialmente é o que lhe dá acesso ao Bitcoin, e é isso que você armazena, né? E no caso aqui, né, o rapaz armazenou essa informação em DNA, né? Ele converteu, né? Ele recentemente converteu uma seed phrase, né? Esses mnemônicos, essas palavras aí, em uma sequência de DNA. Ele pegou 12 palavras, né? Os quatro primeiros caracteres das 12 palavras. Ah, no caso, não foram os quatro, tá aqui, ó. Por exemplo, tem aqui a palavra, ó, fantasy, né? Fantasy, flea, chip. Army, tá vendo? São as palavras, são as 12 palavras aqui. E ele pegou, né, o código genético, ele tem 4, guanina, adenina, timina, ucina, eu não lembro agora, né, o que significa o G, o A, o C e o U, mas ele codificou, né, essencialmente as letras, né, cada letra, por exemplo, a letra F é UUU, a letra A é GCC, a letra N, AAC, e assim por diante, tem um código, aí ele fez uma tabelinha, né, pra ele, lembrar, e você tem esse código genético, ok? E essa informação, ela pode, inclusive, num laboratório genético, pegar um geneticista poderia pegar essa sequência de aminoácidos e colocar numa bactéria para gerar, né, um ser vivo, uma, algo, né, gerar uma tira de DNA biológica mesmo, física, que poderia ser convertida em seed depois, né? Ou seja, que teria, se você depois decodifica, você lê isso, né, lá no, onde lê isso, né, no laboratório de genética, você poderia, né, decodificar essa seed, decodificar isso aí, essa seed. Você poderia também pegar um pedaço aleatório de algo genético seu, né, até inclusive da sua genética, e a partir disso mapear uma seed, né, ou seja, fazer o processo contrário, né, pegar um strip aí aleatório do seu, da sua genética. E é algo que depois você pode, né, recuperar, né? Essencialmente, você tem, né, você sabendo exatamente qual ponto, né, lá onde começa e onde termina, um ponto ali no seu strip genético, né, enfim, do que seja, você conseguiria, né, até recuperar sem, né, ou seja, ninguém saberia, só você, sabendo esse número, aonde, né, você chegar, encontrar essa sequência aí de informação, né? No fim das contas, a seed não passa de informação, né? Isso é interessante para você ver o quão absurdo, né, é a exigência da Receita, né? Apesar, é absurda por um todo, né? Para que a Receita precisa saber onde exatamente, como você armazena os seus fundos, né? Já era para mim um excesso que você tenha que dizer que está na corretora X ou que está na sua posse ou que está... Agora querem dizer o modelo também, para quê? Né? Qual é o sentido, né, do modelo da carteira? E como eu estou falando, não existe muitas vezes, você pode fazer autocustódia que não tem nenhum modelo de carteira, né? Você está guardando no seu DNA, né, a informação. A carteira em si é essa informação, é a chave, né? São essas palavrinhas aí, elas podem estar na sua cabeça também, né? E você vai falar o quê? Está na minha cabeça? Vai colocar um alvo na sua cabeça agora? Né? Esses bancos de dados aí estatais, a gente sabe, né, que não demora muito para eles vazarem. Né? Ou seja, são bancos de dados públicos, né, que passam por muitos terceiros aí, né, que terminam vazando. Essencialmente, os dados que você, né, compartilha com o Estado, pode, né, ter certeza que eventualmente eles vão vazar. Ok, mas muito interessante isso aqui, né? Que você poderia até guardar em DNA, né, essa informação. Né, você poderia criar aí, né, uma informação assim, né, genética, fazer um strip aí de DNA, que é uma seed de Bitcoin inválida, que funcionaria aí para você recuperar sua seed. Eu não vou ler aqui todo o artigo, é um artigo interessante que fala assim bastante sobre informação, né? Como você vê aqui, né? Informação pode ter alta fidelidade, baixa fidelidade, né? Como, por exemplo, um seed mnemônico, né? É um pouco baixa fidelidade, digamos. A alta fidelidade são aqueles zeros e uns, né? Completo, é todo o número completo, né? Isso é alta fidelidade, você tem exatamente a sequência de números. A seed, você está reduzindo aí a fidelidade para facilitar para você, né, a recuperação. É bom, né? Humanamente é melhor, para a máquina você está gerando talvez uma possibilidade de erro, né? Um 0 e 1 fixo ali, não tem erro, né? Mas enfim, tá aí. Outra opção, por exemplo, saiu esses dias, um cara justo, né, fez aí uma chama Bitlata, né? A Bitcan. É um seed storage, faça você mesmo. Você pode, por exemplo, aí você ia declarar na Receita, não, tá numa latinha, cifrado numa latinha, né? Você vai, onde é que tá armazenado? Tá cifrado numa latinha. Pra que você vai falar isso? Pra quem, né? Não tem que falar pra ninguém onde tá sua seed, pelo amor de Deus, né? Mas você pode cifrar ela numa latinha, por exemplo, pode cifrar ela no aço, no que você quiser, né? Aqui tem algumas instruções, você vê, essa aqui é a codificação que o cara criou, né? O 000, aí o 01 é 1 aqui, o 10 aqui, enfim, o 11, tá vendo? O 10 mais o 1, aí aqui o 100 é aqui, então, e aí o 111 tá aqui, ó, 100, 10 e 1, enfim, né, você vê, é uma soma, né, do número, né, para você chegar nos zeros e uns, né, cada palavra, você vê, no BitSinto, você vê isso aí exatamente, que os zeros e uns, né, a combinação, né, por exemplo, aqui no caso, O 111 dá essa palavra na lista de CIDs aí, BIP 39, ok? O cara fez toda essa codificação aqui, né? Para você, então, fazer isso aí numa latinha, né? Aí você pode colocar a sua CID, né, codificada assim, em uma latinha, né, de cerveja mesmo, para economizar uma grana. Você não tem grana, mas você quer fazer em metal para durar um pouco mais. Claro, lembrando, metal assim, alumínio, não aguenta longo prazo aí, né? Tanto ferrugem, né, eu acredito, quanto com certeza não aguenta fogo pesado, ok? Fogo pesado, alumínio, vai derreter tudo, não vai sobrar, vai ficar, né? Não, não é que nem aço, né, que você ainda termina com o metal, né? Idealmente, aí eu prefiro, se é para fazer assim, que você faça uma stack bit aí da vida, com pontinhos mesmo, é mais fácil, né? O esquema da stack bit, né, a 1248, né, é muito mais interessante aí, ao meu ver, né, stack bit 1248. Tem aqui no canal tudo, né, tem aqui do canal, vou colocar os links também aí, né, aliás, loja.bitcoinheiros.com. Você vai lá na StackBit para comprar uma StackBit, mas você pode fazer os pontinhos da StackBit numa latinha também, se você quiser. Pega uma latinha e faz os pontinhos, né? Codifica aí a sua seed, né, nos pontinhos aí da StackBit. Tá explicado aí, tem tutorial no canal também, tem aqui no site da StackBit, e pode fazer isso, né? Também no BitSint Bitcoinheiro, você vai ver que você pode armazenar a sua seed usando cores. Você pode fazer uma imagem cheia de cores aí, e cada cor é uma parte, uma palavra da sua seed, né? Você vai falar o quê? Ah, não, então onde está a sua seed? Está no desenho daqui da casa da minha filha, né? Um desenho que parece que foi a minha filha que fez. Não, né, pô? Mas você pode armazenar a sua seed aí, a sua carteira seria, né, essas... todas essas cores aí, uma atrás da outra. É um código, é informação, ok? Só informação, não tem mais nada. Mais nada. Border Wallets, por exemplo, uma carteira poderia ser isso aqui, ó. Ah, tá aí, tá no papel aqui na minha gaveta. Aí, né, eu tenho esse padrão aqui, ok? E aí, para o cara decifrar isso aí, né, tem que saber outras coisas. Enfim, você pode aprender aqui no canal também, aí, Border Wallets, a carteira aí para atravessar fronteira. Enfim, mil e uma maneiras aí de você armazenar aí a sua seed, de você fazer a sua autocustódia, que não exige, né, nenhum modelo de carteira. Então o que você vai declarar aí nesse, né, papelzinho aí pros caras lá, né? Porra, Bitcoin, né? Aliás, né, se você pensa em vender esse ano, próximo ano, se sua cabeça, a mentalidade é: eu tô comprando Bitcoin para vender e eu vou comprar com essa grana, né, porque eu acho que vai valorizar, né, vou comprar não sei o quê. Ah, declara, porra, declara, né, dá, porra, coloca tudo lá, sei lá, né, foda-se. Né. Mas se você quer ser soberano, né, se você quer realmente as propriedades do Bitcoin, você quer se liberar aí, né, do sistema de controle financeiro, você não vai, né, de nenhuma forma atender a essas exigências aí absurdas. Alright? É isso aí, Bitcoinheiros. Deixa a sua curtida aí, arregaça o like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquele tapa esperto na sineta aí para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Até a próxima. Tchau!